Revista do Meio-Dia.
Você, uma boa tarde, quinta-feira, 26 de setembro de 2024. Começa aqui a edição de número 1045 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques de hoje. Circulações 2024. Show com Tetê Espíndola e Arrigo Barnabé no Teatro Ouro Verde. Espetáculo Sertão Lisérgica, um olhar de Arrigo Barnabé, tem participação especial do violonista Gustavo Gorla. Daqui a pouco, entrevista ao vivo com Arrigo Barnabé e Janete Alhauli. Janete é idealizadora do Circulações e vamos ter sorteio de ingressos. Jornalismo independente como ferramenta de mudança social em discussão hoje na UEL. Evento integra a programação da Semana de Paz Londrina 2024. Se você se encontra em situação de superendividamento, saiba como funciona o Plano Judicial de Pagamento de Débitos. O podcast Em Defesa do Consumidor hoje tem a apresentação da advogada Mariane Guazi Azzolini. Centro de Escrita Acadêmica da UEL recebe inscrições para serviços gratuitos de tradução de artigos científicos para a língua inglesa.
Circulações, uma alternativa para os ouvidos. Edição especial dedicada aos 70 anos de Tetê Espíndola e aos 90 anos de Londrina. Tetê Espíndola, Sertão Lisérgica, um olhar de Arrigo Barnabé, um teatro para os ouvidos. Dia 27 de setembro, no Teatro Ouro Verde, às 8 da noite, com Tetê Espíndola, Arrigo Barnabé e participação especial do violonista Gustavo Gorla. Ingressos na plataforma Simpla, Circulações 2024. Patrocínio, Cerveja Amadeus, Bravino, Unimed Londrina e Cisprime. Apoio, Rádio UEL FM. Realização, toca, arte, ação, criação.
E agora você acompanha a entrevista com Arrigo Barnabé e Janete Alhauli. Gerce Gugel.
Olá, boa tarde. Olá. Opa, tô enferrujado, hein? Faz tempo que eu não venho aqui pro ar. Agora, meio-dia e 14 minutos. Você ouviu aí, né? O Circulações, um evento bem legal que acontece aqui na cidade. Está de volta, a quinta edição do evento, que acontece, ouve bem aí, ó. Hoje, amanhã, sexta e também no sábado, né? É realizado pela Toca Arte Ação Criação. Fazer circular pelas terras vermelhas do interior do Paraná artistas e ações musicais e pedagógicas que valorizem a música vocal e instrumental do Brasil. Basicamente, isso aí é o Circulações, que foi idealizado pela musicista, artista, sonora, produtora cultural e pesquisadora Janete Alhauli, que já foi diretora aqui da rádio. Janete, está aqui com a gente de novo, de volta, tudo bem?
Matando as saudades, boa tarde, obrigada.
Né? É um ambiente gostoso, né, Janete?
Eu amo.
É simplório, é um pouco desgastado pelo tempo, a nossa estrutura, mas é uma rádio de verdade, é uma delícia de isso, não
é? É isso, eu adoro rádio hertziana, com todo respeito à web rádio, então...
Com todo respeito à web rádio.
Sempre muito feliz em estar aqui, obrigada.
Ó, essa edição do Circulações, como já foi dito agora há pouco, né, vai celebrar os 70 anos da cantora e compositora Tetê Espíndola, celebra também o aniversário de 90 anos de Londrina, que está chegando aí, e também celebra a amizade de mais de 40 anos entre dois grandes nomes da nossa música, a cantora Tetê Espíndola e o compositor, cantor,
pianista e adoro essa parte. Também atora, Rigo. Que bacana. É. Você se descobriu ator há pouco tempo, ou, Rigo, isso era uma coisa que veio de sopetão na sua vida? Como é que
Não, eu sempre tive uma atuação no palco, né?
Sim, uma performance, né?
Sempre tive. O pessoal de cinema que ia ver os shows nos anos 80 começou a me chamar para atuar. É. Então eu comecei a atuar com o Zé Antônio Garcia no Olho Mágico do Amor. Uhum. Fiz minha primeira participação em filme. Depois o Sganzella me chamou para fazer o Nem Tudo é Verdade, onde fazia o Orson Welles jovem.
Sensacional,
no
hein?
Brasil.
Sensacional.
Daí eu fiz o Cidade Oculta com o Chico Botelho, já fiz como protagonista. Daí fui, e eu sempre gostei de atuar, eu gosto muito.
É um processo que você gosta, né?
Gosto, é intuitivo para mim.
É. E você é bem próximo do Rodrigo Grotta, né? Que é o diretor de cinema aqui da cidade, né?
Já trabalhamos juntos há, sei lá, 24 anos por aí.
Nossa, tudo isso?
É, mais
Nossa,
ou menos.
Na minha cabeça o Rodrigo Grotta ainda tem 24 anos.
Pois
Bom,
é.
Vamos lá então, ó, tudo isso que eu te falei, o que o evento, essa edição de Circulações vai celebrar, né? Vai ser da seguinte forma, tá? Amanhã, sexta-feira, dia 27, tem um espetáculo inédito no palco com a Tetê Espíndola, o Arrigo Barnabé, lá no Teatro Ouro Verde, né? Esse show vai ter a participação especial do violonista Gustavo Gorla, que já passou aqui pelo estúdio da rádio várias vezes, e é um músico incrível, né? Vai ser a partir das 8 horas. No sábado, tem um show com a cantora e compositora Alzira E. É Alzira E que fala, Junete?
Exatamente.
Né?
Uhum.
Me lembra um pouco o Prince, nos anos 90, tinha uma das músicas,
uhum,
uma das instrumentistas que tocava com ele, uma percussionista, chamava Sheila E.
Uhum.
Com
um
E também. Na
uhum.
hora que eu vejo Alzira, me Alzira remete E. direto, né?
Ela é irmã da Tetê. Ela é
Isso.
Alzira Espíndola, mas o nome artístico dela é Alzira E.
E o show dela no sábado, lá no Ouro Verde, vai ter a participação da banda londrinense Caburé Canela. Bacana isso, hein, Janete?
Muito.
Muito
Sempre
legal.
Tento envolver os jovens músicos de Londrina.
Tá.
Fizemos já com Aminoácido, já com André Siqueira,
verdade.
Trio, com Duo Claves.
André Siqueira que está lançando o disco novo amanhã.
Exatamente.
Né?
Uhum.
Enfim. Mas ó, o importante do Circulações nesse momento, pessoal, é vocês se ligarem que o evento então começa hoje, né, Janete?
Isso.
Na verdade, é amanhã, sexta. No Ouro Verde, Tetê Espíndola e Arrigo. No sábado, Alzira E, junto com a banda Caburé Canela, banda aqui da cidade. E hoje, Janete, vai ser lá no Vila Rica, né? O que vai acontecer lá?
Isso, hoje às 19 horas, na Sala Londrina do Espaço Vila Rica, nós receberemos o Arrigo, a Tetê, a Alzira e alguns integrantes da banda Caburé. E esse encontro é para uma conversa informal com as pessoas interessadas em dialogar, né, com esses artistas. E isso está sendo viabilizado pela Bravino, que vai oferecer uma degustação de vinhos.
Olha.
Pela cervejaria Amadeus, que vai oferecer uma degustação das cervejas artesanais. E pela Ibrahim Gastronomia, que vai oferecer uns quitutes libaneses.
Opa!
Diga-se de passagem,
várias
meu filho.
Várias boas razões para você ir hoje lá no Vila Rica.
Ingressos quase esgotados, porque lá é limitado, uhum, o número de lugares. Mas hoje vai ser uma abertura, né, dessa programação, dessa quinta edição.
Uhum.
Esperamos vocês lá.
Os ingressos podem ser comprados no...
É pela plataforma do Espaço Vila Rica, exatamente.
Exatamente, tá? Vamos falar os preços aqui, Janete, posso falar?
Pode.
R$50 e R$120, deve ter os critérios aqui, né, de desconto para estudante.
É o seguinte, para o encontro de hoje é R$50, para o show da Tetê do Arrigo é R$120 a inteira, metade R$60, mas... Para os seguidores da página do Circulações,
opa,
as pessoas podem pagar meia entrada.
Então,
galera, todo mundo entrando no Instagram do Circulações para pagar meia. E o show da Alzira é R$110 a inteira e R$55 meia, mesma coisa. Está seguindo a página? Pagou meia.
Ó, que legal.
E, bacana, aliás, hein? É um valor muito baixo se você pensar que isso custa... 3 cervejas, hoje você gasta R$50, R$60, cervejas boas. Você vai num boteco, você não deixa lá menos que R$60. Então, eu digo aqui, pessoal, que nós temos que não só dizer que valorizamos a cultura, a arte, a música esteticamente independente, Porque aqui a gente está falando de artistas que não estão no grande mercado da música, mas que são pessoas que têm um... Eles marcam, para mim, assim, são marcos na história da música brasileira. Então, alguém outro dia virou e falou assim, mas de novo, Arrigo? De novo, sim. E se eu pudesse, eu traria todo mês. Porque o Arrigo tem um repertório tão vasto que daria para a gente escutar o Arrigo todo dia, toda semana e todo mês. E é a primeira vez que eu trago a TT, que é merecidamente homenageada pelo seu grande amigo, parceiro, compositor Arrigo, num espetáculo inédito, cuja estreia nacional será aqui em Londrina, na terra de Arrigo, na minha terra. Muito então legal. Pronto, dei o recado.
É, lembrando que o Arrigo, né, criador de discos antológicos.
Exatamente.
Né, o Clara Crocodilo, o Tubarões Voadores. Né, eu gostei dessa expressão que eu copiei. Eu ia até mudar as palavras para não parecer que eu copiei, mas eu achei tão legal que eu falei, não, vou falar isso mesmo. Um dos arquitetos da vanguarda paulista.
Uhum. Uau.
Né? O que você guarda da memória dessa época, Arrigo? Da época da vanguarda paulista, que até ontem eu chamava de vanguarda paulistana e me corrigiram. Não é vanguarda paulista, vanguarda paulistana, é vanguarda paulista.
Eu
né?
não sei, eu realmente eu não sei. Eu não sei. É, eu já ouvi dos dois jeitos. É. É, isso aí foi uma forma que eles encontraram para classificar o que a gente estava fazendo. Né? Então tinha uma produção que estava surgindo nessa época, no caso eu, o Itamar, né, que tínhamos uma convivência por causa de sermos aqui do norte do Paraná, de Londrina. Né? Começamos aqui fazendo o show A Boca do Bode, depois o Itamar foi para São Paulo com a gente, ficou lá. Então, eu estava na ECA também, no Departamento de Música, e lá no Departamento de Música tinha o Luiz Tati, com o trabalho dele, do Grupo Rumo, tinha o Premeditando Breck com o trabalho dele, né? E o Itamar entrou em contato com eles através de mim também, né? E, quer dizer, esses quatro grupos foram vamos dizer, o começo da vanguarda paulista, né? Eu, o Itamar, o Premê e o Luiz Tati. Uhum. Né? E a gente já estava produzindo, o Tati já estava produzindo, já tinha shows com bastante gente assistindo o trabalho dele. Uhum. Né? Então estava todo mundo produzindo. Aí apareceu o Festival da TV Cultura e nós conseguimos colocar as músicas lá. Eu coloquei o Diversões Eletrônicas em parceria com a Regina Porto e o Infortúnio. O Premeditando Breck colocou Brigando na Lua. Na minha banda foi o meu irmão, o Paulo Barnabé, de bateria. Foi o Itamar Assunção de baixo, né? O Bocato de trombone. A Neuza Pinheiro cantando, né? A Vânia, a Suzana fazendo vocais. Né? Quer dizer, já foi uma experiência ali com... o pessoal que estava produzindo música. Né? E aí começamos a mostrar. E a reação do público foi boa. Né? Foi boa. O público começou a meio seguir a gente.
Conheço, né, uns moleques daqui do norte do Paraná, de Londrina, que viajavam de carona para São Paulo na época para ver shows da vanguarda,
da
paulistana. Sensacional, cara. Eu era um deles. É. De carona, Janete. Sem grana nenhuma no bolso. Depois dormia até na rua, de vez em quando. Mas era demais. Cara. Muito legal. No espetáculo de amanhã, Arrigo, junto com a TT, você vai levar para o palco uma opereta inédita, né? É isso, né?
Olha, vamos dizer assim, não sei se seria uma opereta, mas tem uma narração, tem uma narração poética, né? Gravada, feita por mim e pela TT, que vai estar percorrendo as diversas músicas que fazem parte desse universo que a gente chama de sertanejo lisérgico, né?
Nossa, preciso pegar carona numa piada da internet. Então, depois do sertanejo universitário e do sertanejo penitenciário, a gente tem um sertanejo lisérgico, é isso?
O sertanejo lisérgico é bem antes.
Bem antes.
O sertanejo lisérgico, a primeira vez que eu conceituei isso foi em 79, pro disco da TT Piraretã. Eu escrevi o press release do disco dela, né? Então aí eu falo pela primeira vez do sertanejo lisérgico, que era o som que a TT fazia e que de alguma forma eu comecei a trabalhar também, a fazer, e de alguma forma a gente aqui em Londrina fazia, porque quando a gente fez o show Coração de Árvore aqui com o Robson Borba, com o Tonelli, né, o meu irmão, com o próprio Itamar, a gente já tinha esse contato mágico com a natureza. Né? Uhum. E quando a TT apareceu fazendo aquele som ela e os irmãos dela, um negócio assim, a primeira vez que eu vi, eu comecei a chorar.
Uhum.
Fiquei chorando.
A primeira vez que você ouviu ela cantando foi a primeira vez que você. Foi quando você conheceu ela? Você
foi,
não a conhecia antes?
Foi quando eu conheci ela. Ela foi
um
em
relato,
casa.
Eu li um relato que você olhou para ela, ela tirou alguma coisa dentro de uma sacola feita à mão, alguma coisa.
A craviola.
Você teria uma craviola. E que você comentou assim:
mais uma hippie.
Lá vem mais uma hippie.
Mais uma
hippie. Ela começou a cantar e você se debulhou em lágrimas.
Antes ela foi encontrar comigo porque ela ia cantar uma música minha. Eu tinha um amigo meu que tinha feito essa intermediação e ela ia cantar o Outros Sons num festival. E aí eu passei com ela no piano e aí falei: pô, ela pegou todas as notas. Né? Daí ela falou: eu quero te mostrar minhas músicas, né?
Uhum.
Aí eu fui, né? Mas olhando a craviola assim, com aquele feito com uma coisa de calçali, com margarida, com símbolo da paz, né? Falei: nossa, mais uma hippie. Aí fomos para um outro lugar, né? Para casa da Eliette Negreiros, né? E aí ela tocou. Aí ela tocou, foi um negócio, foi uma coisa inacreditável.
É.
Inacreditável. Um negócio que você. Uhum. Olha.
E você chorou mesmo?
Claro, chorei, porque você começa a ouvir, começa a ouvir aquilo, começa na sua frente, aquele negócio acontecendo.
Isso foi em 79?
Isso foi em 77.
Ah, 77?
Foi 77.
Quase 50 anos.
É.
Uau.
Cara. O que é uma amizade, a gente, nessa fase da vida que a gente tá, né, Janete? A gente já tem também as nossas amizades de 40 anos, de 50 anos, né? E a gente sabe como é difícil manter isso daí. Como é que foi ao longo do tempo essa amizade? Que frutos rendeu para você essa amizade?
Não, aí eu, no ano seguinte eu fui, levei a TT para a USP, para uma amostra que a gente estava fazendo lá na USP, né, com os estudantes. Estava o Tatinho, inclusive, o Premier. E a TT tocou algumas coisas pro pessoal lá, né? E aí o Tonho Penhasco falou assim: pô, essa menina é uma mistura da Janis Joplin com a Inhana. Aí que eu falei: porra, é uma sertaneja lisérgica.
Ótima essa expressão.
Aí a gente morou junto uma época, né? Nós dividimos uma casa e nos anos 79, 80, né? E eu montei a banda Sabor de Veneno, comecei a fiz o festival da TV Tupi com a Neuza Pinheiro, quando a Neuza ganhou o prêmio Melhor Intérprete. Uhum. A TT já foi fazer vocal. Fui fazer backing vocal junto com a Vânia e com a Suzana no Sabor de Veneno. Depois gravei o Clara Crocodilo. Aí quando eu ia lançar o disco, a Vânia Bastos saiu da banda. Aí a TT entrou no lugar da Vânia. Uhum. A TT já sabia tudo, já tinha gravado no disco também, fazendo backing vocal. Uhum. Aí nos meus shows eu tocava a Canção dos Vagalumes, tocava o Londrina, a TT cantava. Insisti muito com a TT para ela cantar o Sertaneja, em Guarânia, né? Falei: não, TT, essa música em Guarani vai ficar lindo. Aí ela, um dia num show na FAO, eu comecei a tocar, ela cantou, foi o maior sucesso, ela incorporou no repertório dela. Aí coloquei o Londrina no Festival da Globo do ano seguinte. Foi classificada. Aí eles não queriam que eu chamasse a TT. Como eles não queriam que eu chamasse a Neuza no Festival da Tupi. Eles não queriam, eles queriam cantores conhecidas, né?
Sim.
E eu, nos dois casos, bati o pé. E foi tanto a Neuza como a TT, né, no festival, nos festivais. E a TT fez o Londrina no Festival da Globo, né?
Inesquecível isso.
Inesquecível. Aí fomos continuando, né?
Uhum.
Assim, sempre colaborando um com o outro, sempre trabalhando junto, né?
Uhum. E várias vezes em estúdio, vocês entraram em estúdio várias vezes.
Muito.
Incontáveis vezes,
muito,
né? E você, Janete, Vanguarda Paulista, onde é que você estava?
Eu estava aqui em Londrina.
Não, mas você acompanhou lá também,
lá,
o
não,
movimento?
Não, acompanhei
show, você não
um
chegou...
pouco aqui dos shows que eles faziam no Teatro Universitário.
Uhum.
Eu estava muito voltada nessa época para a minha faculdade de música, aquela coisa mais fechada, restrita, uhum, né? A música chamada erudita. Infelizmente, eu não tive essa proximidade, né?
Tá.
Mas quando eu ouvi Clara Crocodilo, eu tenho o disco da época, né? Aí já passei a ser fã do Arrigo naquela época, nos 80, e fui acompanhando todas as vezes que ele esteve em Londrina, por outras pessoas que o convidaram.
Uhum.
Quando eu dirigi o Festival de Música, numa das edições que eu fui diretora pedagógica, fazia muito tempo que ninguém convidava o Arrigo Aí eu e Marco Antônio Almeida convidamos, teve um show belíssimo no teatro. Fechamos com um jantar libanês numa casa no lago. O Arrigo tinha acabado de lançar uma ópera, maravilha, que eu nunca lembro o nome. Arrigo.
O Gigante Negão.
O Gigante Negão, é. E eu lembro que eu entrevistei ele informalmente, depois de tomar muitas, e conversamos bastante sobre isso. Então, assim, eu acompanho o Arrigo desde os anos 80, mas não de ir a São Paulo sempre para assistir, sabe?
Tá.
E eu digo isso sempre para os estudantes, e disse ontem, inclusive, de alguma forma para o Arrigo, que não só Clara Crocodilo, mas eu acho que a Clara é uma obra que, para mim, representa um marco na história da música do Brasil. E eu queria estimular o Arrigo e aos estudantes também para pensarem que o Arrigo precisa ser difundido também nas redes, né? Falei, vamos fazer um portal do Arrigo, vamos fazer um site onde a pessoa possa entrar lá e ter disponibilizada toda a obra dele, musical, poética, visual, que ele é um multimídia, né?
É um multimídia, né? Exatamente.
Então, e hoje até conversando com outra pessoa aqui em Londrina, falei, nossa, é Arrigo Barnabé, é Vili Correia, é Ailton Escobar, é José Augusto Manes, é Rodolfo Caeser. Acho que a gente tem compositores brasileiros que não estão sendo
valorizados devidamente.
Devidamente,
isso é
sabe? Isso me entristece. Maior respeito pelos estudos acadêmicos sobre Brahms, Schumann, Bach, Beethoven. Mas, poxa vida, a gente está no Brasil, tem compositores vivos incríveis e outros que não estão vivos também, que são incríveis. Mas não adianta depois que morrer falar deles. Não adianta, quer dizer, fala-se, mas eu luto muito por isso. E eu, que estive na academia por 30 anos, é que aqui na UEL a gente não tem pós-graduação na área de música, né? Mas eu estimulava os alunos a ouvir Clara Crocodilo e outras obras. Eu estimulava a ouvir os compositores brasileiros contemporâneos. Porque existe uma recusa, né? Existe uma dificuldade de escuta. Então, tem que parar. Esse é o nosso papel também de professores, né? De educador.
Sim.
Onde está essa dificuldade?
Aliás, um dos papéis,
sabe,
que lhe caem muito bem para você, Janete, a provocação, o provocativo de fazer as pessoas, de mexer com as pessoas.
Fazer pensar um pouco, né?
Pensar,
ampliar a escuta. Sabe? O Música Nova foi isso, né? Durante 15 anos que eu estive aqui na rádio, que eu tive essa oportunidade, foi de tentar mostrar para as pessoas que existem outros repertórios, independente do seu gosto musical, sabe? E é isso que a gente está fazendo nessa quinta edição. A gente está trazendo o Arrigo, sim. E o Circulações traz o Arrigo pela terceira vez, com muito prazer e muito honrada de poder estar produzindo. Os bastidores não são simples de uma produção, mas eu estou muito feliz, porque amanhã as pessoas poderão ter uma experiência única em sua vida. É um momento histórico.
Maravilha. Janete, tem um avião chegando aí, não tem? Janete, tem que ir para o aeroporto buscar a Alzira E, que está chegando daqui a pouco.
Alzira E está,
né,
chegando daqui a pouco.
É.
E eu vou buscá-la no aeroporto.
Eu só queria dizer que em relação à música que eles produzem, Janete, eles estão aqui salpicados na nossa programação.
Sim.
Todo dia tem o Arrigo, tem a Alzira, tem a Tetê Espíndola.
Claro.
Aqui a gente não esquece, não, porque a gente está sempre lembrando.
Eu sei.
Janete?
E eu quero deixar um agradecimento também muito especial para vocês aqui da Rádio UEL, né, para o Edir como diretor, você diretor de programação, Ricardo, Lima, Patrícia, Zanin, toda a equipe, pelo apoio que vocês sempre estão dando, não só aos Circulações, mas para toda a produção cultural. Quero deixar meu agradecimento para a Casa de Cultura da UEL também, para o pessoal do Ouro Verde, João Manuel e toda a equipe, para os nossos patrocinadores, Amadeus, Cerveja, Bravino, Cis Prime, que tem um cartão Fidelidade com Circulações. É a única empresa que está desde o primeiro show até agora. E, obviamente, a Unimed Londrina. E todos os apoiadores, que vocês podem ver nas redes sociais. São 15 apoiadores. E eu sou muito grata, e sem vocês e sem o público, não há sentido de continuar. Então, estejam lá amanhã e sábado.
Então, antes da Janete zarpar para o aeroporto correndo, vamos lá, Janete, lembrar da programação. Então, hoje, vamos lá, 19h no Espaço Vila Rica.
19h, encontro com artistas, degusta sons e sabores. Amanhã, Tetê Espíndola, tão lisérgica, um olhar de Arrigo Barnabé. E dia 28, Rio de Raízes, com Alzira e essa maravilhosa banda Caburé Canela, no Ouro Verde, às 20 horas, ingressos Simpla. Quem segue Circulações paga meia entrada.
É isso aí, pessoal. Arrigo, agradeço muito tua visita aqui.
Eu que agradeço vocês, tá muito obrigado.
Desculpa pelo calor infernal que está aqui, a gente não tem culpa disso. Aqui está passando o que na nossa tela,
eu aí,
Ricardo?
É?
Ah, que legal.
Vamos lá. Tem no YouTube.
É.
Tem uns shows completos, seu?
É.
Muito legal, cara. Arrigo, uma boa apresentação para vocês.
Obrigado.
Parabéns por mais essa viagem que você está criando aí, o sertanejo lisérgico. Maravilha. Não é uma coisa nova para você, mas para nós é sempre revigorante ouvir essas coisas criativas, inventivas, enfim. Muito obrigado. Boa apresentação hoje, amanhã. E, enfim, estamos aqui, cara. O que você quiser, estamos aqui.
Valeu.
Beleza? Muito obrigado, Arrigo.
Obrigado.
Ricardo Lima, nós vamos deixar ele sair correndo mesmo, né? Por causa do horário do avião, né? E agora assume o pessoal da revista do meio-dia, né?
Isso aí.
Vem a Eliette Vanzo, vem aqui e continua com a revista. Enquanto isso, a gente vai ouvir o que aí, Ricardo? Clara Crocodilo. Vai ficar aí com o Arrigo, com o Clara Crocodilo. E vai ver o cara hoje, e amanhã, hoje lá no Vila Rica e amanhã lá no Teatro Ouro Verde, tá? Sorteio de ingressos. Um par de ingressos para hoje e dois para amanhã pro Ouro Verde. Dois pares. Dois pares para sábado, para sexta, então amanhã. E um par para hoje. Você faz o seguinte: 3348-5027, tá? Vou repetir: 3348-5027. O telefone já tá tocando, corre aí, tá? Um abraço para todo mundo. Amanhã eu tô aqui, viu, de novo, para conversar ao vivo com a Alzira E. Um abraço.
Canalha. Olha o holofote no olho, só te você não passa de um repolho. De um repolho.
Olha o holofote no olho. Sorte, você não passa de um repolho.
Para, crocodilo, fugiu. Para, crocodilo, escapou. Você não...
andará. Será que ele está roubando algum supermercado? Será que ele está assassinando alguma velhinha indefesa? Será que ele está atrás da porta do seu quarto, aguardando o momento oportuno para assassiná-lo com seus entes queridos? Ou será que ele está adormecido em sua mente, esperando a ocasião propícia para despertar e descer até seu coração, ouvindo a hipócrita, semelhante meu? Meu irmão!
Circulações, uma alternativa para os ouvidos. Edição especial dedicada aos 70 anos de TT Espíndola e aos 90 anos de Londrina. TT Espíndola, Sertão Lisérgica, um olhar de Arrigo Barnabé, um teatro para os ouvidos. Dia 27 de setembro, no Teatro Ouro Verde, às 8 da noite, com TT Espíndola, Arrigo Barnabé e participação especial do violonista Gustavo Gorla. Ingressos na plataforma Simpla, Circulações 2024. Patrocínio: Cerveja Amadeus, Bravino, Unimed Londrina e Cisprime. Apoio: Rádio UEL FM. Realização, toca, arte, ação, criação. A UEL e você.
O jornalismo independente como ferramenta de mudança social, tema em discussão hoje, a partir das 7h30 da noite, no SECA, Centro de Educação, Comunicação e Artes da UEL. A iniciativa deste evento é do curso de jornalismo da Universidade e Mídia de Paz. O evento integra a programação da Semana de Paz Londrina 2024. Vamos saber os detalhes com o professor Emerson Dias, que está à frente da coordenação do evento.
Olá, eu sou Emerson Dias, eu sou jornalista, sou professor de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina e eu sou um dos coordenadores do projeto que é uma parceria há muito tempo da UEL com o Conselho Municipal de Cultura da Paz, o Compaz, e esse projeto se chama Mídia de Paz. O Mídia de Paz é um projeto que já existe há vários anos, há 17 anos, né? Ele faz parte do Fórum Estadual de Educação e também integra a Semana de Comemoração pela Paz, né? Tem o Abraço no Lago, que também já é realizado há 16 anos. E especificamente na nossa área, que é o Mídia de Paz, a gente envolve sempre jornalistas, grandes profissionais da imprensa, da comunicação da cidade, que vão falar sempre sobre um tema que tem essa relação entre a cultura de paz e, claro, os grandes problemas que a sociedade enfrenta para buscar essa harmonia, né, essa solidariedade entre as pessoas. Nesta edição 2024 do Mídia de Paz, a gente decidiu trazer três grandes jornalistas da cidade e eles são integrantes da Rede Lume, que é para tratar exatamente do que eles fazem no dia a dia, né, que é jornalismo independente, pegando temas muitas vezes ácidos, áridos, né, sobre índices de violência, feminicídio, violência contra a mulher, contra a criança, contra indígenas, né, discussões de gênero. São pautas que realmente muitas vezes não estão na mídia de forma completa, né, com dados, com números, e a gente quer exatamente usar esse tema para incentivar tanto os estudantes quanto os convidados externos a pensarem mesmo, né, não só em boas práticas ou boas fontes para se buscar informações sobre esses temas tão difíceis, como principalmente pensar ainda nas maneiras de colaborar com projetos, com ONGs, né, com grupos, com coletivos que atuam na proteção dessas pessoas da periferia, dessas pessoas que muitas vezes vivem à margem da sociedade e não têm espaço no campo jurídico, né, para defender os seus direitos, ou não tem, não tem espaço no campo midiático, né, para poder ampliar sua voz, denunciar, enfim. Eu acho que isso é importante e aí a gente vai fazer isso nessa edição 2024. Os convidados são a Cecília França, o Nelson Bortolin e a Carol Vancini. Os três integram, né, a Rede Lume e também outros tantos projetos aí na cidade. É, sempre estão acompanhando aí de perto muitas questões jurídicas envolvendo temas tensos, aí, como eu já disse, feminicídio, violência geral contra a mulher, assédio, questões indígenas, que aqui na região também é bastante forte. E, claro, discutindo sempre isso de forma independente, né, buscando fazer um jornalismo sem estar atrelado a grandes mídias, ou principalmente aquelas mídias que a gente já sabe, né, mídias que envolvem esses programas policiais, essa questão de incentivar, elogiar a violência, né, situação que a gente discorda totalmente, né, aquelas frases que a gente já está enjoado de ouvir ao longo dos anos, das décadas, né, bandido bom é bandido morto e tantas outras coisas mais. Então acho que vai ser um encontro importante para a gente discutir isso e, claro, oferecer aos estudantes, mostrar para eles quais são as alternativas e as possibilidades para se desenvolver o jornalismo independente, que a gente sabe não é fácil. Então, a gente convida todos, né, para essa quinta-feira, a partir das 19h30, no LabCom 2, fica no primeiro andar aqui no curso de comunicação, no curso de jornalismo aqui da UEL, e a gente está esperando, a entrada é gratuita, aberta a todos, né? É claro que o foco acaba sendo, sim, aos estudantes universitários, os estudantes de jornalismo, mas a gente sempre, né, deixa as portas abertas para todo e qualquer interessado, né, dentro e fora do campus, a participar. Tá bom? Quinta-feira, dia 26, a partir das 7h30 da noite, no LabCom 2, aqui do curso de jornalismo da UEL, Mídia de Paz, com um tema importantíssimo, que é jornalismo independente como ferramenta de mudança social.
Professor do curso de jornalismo da UEL, Emerson Dias. O Centro de Escrita Acadêmica da UEL está oferecendo 10 vagas para tradução ou revisão gratuitas de artigos científicos. Os atendimentos são destinados tanto para professores como para alunos da universidade. Podem concorrer às vagas artigos completos de até 7 mil palavras de todas as áreas do conhecimento. As inscrições são avaliadas por ordem de envio e serão recebidas até esta sexta-feira, 27 de setembro. Vamos saber mais com a jornalista Lívia Seneda, bolsista do Centro de Escrita Acadêmica da UEL.
O Centro de Escrita Acadêmica da UEL foi criado em 2022 e ele é um projeto dentro de um projeto maior, o AWARD, Academic Writing and Research Development. O AWARD reúne os centros de escrita das 7 universidades do Paraná, a UEM, a UEPG, a UniOeste, Unicentro, UEMP, Unespar e a UEL. Aqui na UEL, o Centro de Escrita é vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e tem apoio da SETE, a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Mas, afinal, o que é um centro de escrita, né? As pessoas não conhecem muito sobre. O centro de escrita é um espaço acadêmico para que os alunos e professores eles possam se reunir e colaborar juntos para o desenvolvimento da escrita acadêmica. Quem já tem um pouco mais de experiência, colabora com quem está precisando de algum apoio. Então, o centro de escrita da UEL tem dois objetivos: promover o desenvolvimento da escrita acadêmica da comunidade universitária e colaborar para que a produção acadêmica da universidade tenha um alcance internacional cada vez maior.
Olívia, agora sobre essa oferta de vagas para tradução ou revisão gratuitas de artigos científicos. Vamos saber mais então, quantas vagas estão sendo ofertadas e do que é que trata essa oferta?
Nós estamos oferecendo 10 vagas para tradução ou revisão de artigos científicos, 10 vagas ao total. Então, quando os autores vão inscrever os trabalhos deles para o edital, eles podem optar ou pela tradução do português para inglês ou revisão de inglês. E não são 10 vagas para tradução e 10 para tradução, são 10 ao total. E nós trabalhamos somente com inglês, por enquanto, justamente por causa dessa intenção de potencializar a internacionalização dos trabalhos da UEL. Então, os autores que talvez não tivessem um apoio financeiro para conseguir essa tradução, conseguir essa revisão de uma empresa especializada, eles podem contar com a gente para ainda assim fazer o trabalho chegar nas revistas relevantes.
Lívia, e sobre os atendimentos, né? Qual que é o público-alvo? quem é que pode se inscrever?
As vagas são destinadas a alunos e professores da UEL. Os alunos regularmente matriculados tanto na graduação quanto pós-graduação, eles precisam que o professor orientador assine o termo de compromisso e encaminhamento na hora de inscrever o artigo no edital, e os alunos egressos da pós-graduação que tenham concluído o curso a partir de 2020, então nos últimos 4 anos, podem se inscrever também.
Quais são os critérios de seleção, né? Então, quem se inscrever primeiro está ali na frente para concorrer a essas 10 vagas?
Isso mesmo. Nós avaliamos os artigos por ordem de inscrição. Então, o primeiro artigo que chega, a gente faz uma análise interna dele se ele está apto a passar pelo processo de revisão, a passar pelo processo de tradução, e nós vamos preenchendo as vagas assim. Então, podem se inscrever os artigos completos, finalizados, de qualquer área do conhecimento, que tenham até 7 mil palavras. Nessa contagem das 7 mil palavras estão inclusos gráficos, tabelas, notas de rodapé, todos os elementos do artigo, menos a seção de referências. Então, excluindo a seção de referências, até 7 mil palavras.
Bom, então vamos para o prazo de inscrições. Qual o prazo e como se inscrever?
As inscrições estão abertas até esta sexta-feira, 27 de setembro, e as inscrições devem ser realizadas por meio do formulário de inscrição disponível no edital. Então, para conferir o edital e também acessar o formulário, é preciso entrar no site sites.uel.br/proppg/centro de escrita. Vai ter um campo ali embaixo escrito Editais 2024, e você vai até o final, até o fim da página, para encontrar edital PROPPG 51/2024. Esse é o edital. Depois de conferir as informações do edital, você pode se inscrever no formulário de inscrição. E é importante lembrar que, como o edital é voltado à comunidade interna da UEL, você precisa usar o seu e-mail institucional para acessar o formulário. Se não, pode dar algum probleminha. Então, para garantir, acesse com o seu e-mail da UEL.
Lívia Seneda, jornalista, bolsista do Centro de Escrita Acadêmica da UEL. As inscrições, então, seguem abertas até esta sexta-feira, dia 27 de setembro.
A UEL e você. Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, meu nome é Mariane Guaza Zolini, eu sou advogada, especialista em Direito e Processo Civil pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente eu integro a Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Londrina. Bom, você consumidor, já se sentiu sufocado com alguma dificuldade para adimplir as suas dívidas? Se a sua resposta for sim, se ela for positiva, saiba que você pode estar em uma situação de superendividamento, que infelizmente é um problema que afeta grande parte da população brasileira e que atinge a pessoa não só no seu âmbito financeiro e patrimonial, mas também no seu âmbito social e emocional. Mas afinal, o que é esse superendividamento? Bom, como o próprio nome já revela, é a situação em que a pessoa, o consumidor, se encontra em uma condição em que, apesar da sua boa fé, do seu esforço, da sua vontade de pagar suas dívidas, de pagar os seus credores, ela não consegue arcar com os valores devidos sem comprometer seu mínimo existencial. Ou seja, as dívidas que essa pessoa contraiu exorbitam os gastos necessários para ela sobreviver, para ela manter a sua alimentação, sua moradia, sua educação, seu vestuário, dentre outros. Diante desse contexto é que adveio a lei do superendividamento, que veio como uma forma para tentar prevenir e auxiliar o consumidor que encontra-se inserido nesse contexto. Essa lei, ela traz algumas regras novas para o Código de Defesa do Consumidor, quanto à oferta de crédito, publicidade, educação financeira, renegociação de dívidas, visando dar uma maior proteção para os consumidores contra abusos cometidos por fornecedores. Essa lei, ela é muito importante porque ela introduziu a possibilidade do consumidor propor uma ação judicial visando a integração dos contratos pactuados e a repactuação de suas dívidas com seus credores. Isso se dá através de um plano judicial de pagamentos dos seus débitos, que deverá ocorrer em um prazo máximo de 5 anos, tendo como objetivo principal um acordo com os seus credores para quitar esses débitos e sair dessa situação. É muito importante essa nova lei, porque com ela veio a possibilidade do consumidor devedor fazer um planejamento financeiro, apresentar para os seus credores, baseado na sua situação financeira, na sua condição econômica, numa tentativa dela conseguir pagar o que ela deve. Isso é interessante para o credor e é interessante para o consumidor. É importante a gente destacar que o fato do consumidor ele estar inadimplente, isso pode trazer muitos prejuízos para ele, porque existem o Serasa, existem restrições de crédito. Então, esse consumidor, ele de certa forma, ele fica cerceado de ter alguns benefícios, de ter algumas coisas que os consumidores que não encontram-se nessa situação podem ter. Então, é uma situação que traz muita relevância e é muito importante que o consumidor tenha conhecimento dessa possibilidade através do advento da lei do superendividamento, dele apresentar uma ação judicial reunindo tudo o que ele deve, colocando todos os seus credores nessa ação e apresentando uma proposta, um planejamento financeiro de pagamento para esses credores. Então, consumidor, se você se identificou com essa situação, saiba que você tem direito, você tem alternativas para sair desse cenário, desse contexto. Então, busque um advogado especialista em direito do consumidor para ele te orientar. Gostaria de aproveitar para convidá-los a participar do Simpósio de Direito do Consumidor, que vai ser realizado na sede da OAB, aqui em Londrina, na Rua Governador Parigot de Souza, número 311, nos dias 1, 2 e 3 de outubro. Vão ser tratados vários temas de interesse para todos, não só para quem é estudante de direito ou profissional da área, mas para quem tiver interesse, vão ser tratados assuntos muito válidos que todos deveriam participar e ter conhecimento. Fica aqui o meu convite.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina.
Meio-dia 59. Finalizamos por aqui a revista do meio-dia desta quinta-feira. Produção Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Direção de programação Gérsey Gogel. Direção geral Edir Pedro. Direção de estúdio Ricardo Lima. Nas mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Colaboração dos estagiários Henrique Martins, Leonardo de Jesus e Natália Ribeiro. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia e 10, após o horário eleitoral gratuito. Uma ótima tarde a você. Até lá.